DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. Na sequência de uma nova vaga de violência na República Centro-Africana, aproximadamente 40 mortos foram recuperados na capital Bangui desde quarta-feira, informa a Cruz Vermelha. Também o maior hospital da capital recebeu cerca de 60 pessoas que apresentavam ferimentos provocados por balas e armas brancas. Alguns habitantes relatam que o ataque foi conduzido por milícias da autodefesa cristãs anti-balaca contra elementos do continente originário do Chad que integram a MISCA, a força africana no terreno. É já neste sábado que chegam ao Sudão do Sul os cerca de 6 mil capacetes azuis para reforçar a missão das Nações Unidas. Recordo-se que o Conselho de Segurança da ONU aprovou na terça-feira o envio dos capacetes azuis para protegerem de forma mais eficaz os civis. E a representante da organização no país, Hilde Johnson, estima que o Sudão do Sul precisa de 121 milhões de euros para responder às necessidades humanitárias mais básicas. Também o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu aos membros do Conselho de Segurança o aumento dos capacetes azuis no terreno para conter a escalada de violência que tem ocorrido no mais novo país do mundo. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. No Egito, cerca de 16 apoiantes da Irmandade Muçulmana foram detidos por supostamente pertencerem a um grupo terrorista na província de Al-Sharqiya, no delta do rio Nilo, informou nesta quinta-feira a agência estatal de notícias MENA. Os detidos, que foram levados à Procuradoria-Geral, também são acusados de propagar a ideologia do grupo mediante publicações e folhetos, incitar a violência e destruir instalações públicas. A detenção acontece um dia depois do governo ter declarado a Irmandade Muçulmana como grupo terrorista. Além disso, dezenas de islamistas manifestaram-se em Zakazik, na província de Al-Sharqiya, onde apedrejaram a sede do governo, enquanto destruíram vários carros e cartazes que pedem em voto no referendo constitucional dos próximos dias 14 e 15 de janeiro. Detenções aconteceram neste contexto, também em outros lugares do país, por causa das manifestações. Na Turquia, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan foi pressionado a mudar o seu governo depois de um escândalo de corrupção que envolveu os ministros do Interior, Economia e Urbanismo. Recep Tayyip Erdogan já remodelou parte do seu governo, nomeando 10 novos ministros depois de um encontro com o presidente do país, Abdullah Gül. Ao mesmo tempo, em Ankara, Istambul e Esmirna, aumentavam os protestos da população que pede a renúncia de todo o executivo. A polícia dispersou os manifestantes com gás lacrimogéneo na capital, mas outra manifestação já está marcada para hoje. O escândalo de corrupção foi um duro golpe no governo, quando faltam apenas 3 meses para as eleições locais marcadas para 30 de setembro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai anunciar a construção de novos colonatos nos territórios ocupados, na Cisjordânia e parte de Jerusalém, após a próxima libertação de presos palestinianos prevista para o próximo domingo. O gesto faz parte do acordo feito em julho passado entre Benjamin Netanyahu e o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, em que 104 presos veteranos seriam libertados em 9 meses como sinal de boa vontade para a retomada das negociações de paz entre as duas partes. Os Estados Unidos da América estão a enviar mísseis Hellfire e aviões não tripulados de observação para o Iraque para combater a onda de violência desencadeada pelos insurgentes apoiados pela Al-Qaeda. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, o envio do armamento responde a um pedido do próprio primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Malik, que se reuniu com o presidente norte-americano Barack Obama em Washington no mês passado. Ainda de acordo com o jornal norte-americano, alguns analistas militares também questionam se tal resposta seria suficiente para reverter a aguda deterioração da segurança no país, onde mais de 8 mil pessoas morreram apenas este ano. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Diálogo com vista ao fim do confronto no Sudão do Sul prossegue, mas sem a presença do líder rebelde. Recursos naturais devem criar estabilidade e paz em Moçambique, defendem analistas locais. Berlim ainda vai decidir se envia militares para treinar soldados somalis. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 27 de dezembro de 2013. Uma poderosa delegação da Comunidade da África Oriental está na capital do Sudão do Sul, Juba, para pressionar um acordo de paz entre o presidente do país, Salva Kiir, e o seu ex-primeiro-ministro, Riek Machar, que está foragido, dando seguimento a uma tentativa iniciada duas semanas. O desenvolvimento surge depois que a ONU e os Estados Unidos da América pediram às duas partes que dialoguem sobre as suas diferenças com vista ao fim dos confrontos. E mais de 60 mil pessoas já procuraram refúgio nos acampamentos da ONU. Palavras em vez de armas para acabar com o conflito no Sudão do Sul é o objetivo dos negociadores, o primeiro-ministro da Etiópia, Desalegn, e o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. Eles encontraram-se com o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, em Juba, para discutir um cessar-fogo e ajuda humanitária aos refugiados sudaneses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, Tedros Adhanom, mostra claramente a sua opinião sobre a crise. Os líderes também devem sublinhar que o inconstitucional significa remover um governo democraticamente eleito, e isto deve ser condenado. E qualquer solução para esta crise passa pelo diálogo. É um diálogo unilateral. Falta outra parte do conflito, o ex-primeiro-ministro de Kiir, Machar. Ele diz que está pronto para o diálogo, mas apenas no exterior. De qualquer forma, a luta continua. O exército governamental ainda controla parte da cidade de Malakal e prepara uma ofensiva contra Bentiu. Na última terça-feira, a cidade de Bor foi recuperada das tropas de Machar. E durante a semana em que Bor esteve nas mãos dos rebeldes, terá acontecido uma limpeza étnica. Niyal Majak Niyal é presidente do município de Bor e lamenta pelo sofrimento da população local. A diferença entre a vida e a morte para as pessoas que estavam nesta cidade era muito delicada e nós estamos agora traumatizados por ver grande parte da população do nosso povo a sofrer nas mãos dessas pessoas. É difícil estimar o número de mortes neste confronto, mas as Nações Unidas estimam em mais de 1.000 e mais de 60 mil pessoas já procuraram refúgio nos acampamentos da ONU. A representante da organização no Sudão do Sul, Hilde Johnson, disse que as Nações Unidas estão a fazer tudo o que podem para lhes dar assistência. Estamos a aumentar a nossa equipa nas áreas que são consideradas críticas em termos de segurança e a reforçar as nossas bases que precisam. Isto significa que estamos a mudar os capacetes azuis de áreas menos críticas para reforçar as nossas bases em Juba, Bor e Bentiu. Esforços para resolver pacificamente a crise através do diálogo prosseguem nesta sexta-feira na capital queniana, Nairobi. Acha que a solução no Sudão do Sul será para breve? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Analistas em Moçambique defendem que os recursos naturais devem contribuir para criar um clima de estabilidade, harmonia e paz. Para eles, a riqueza deve conseguir satisfazer o cidadão mais pobre do país e torná-lo num indivíduo de classe média. Tal facto pode evitar conflitos sociais num país onde a exclusão social está cada vez mais evidente. Os pormenores a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Os recursos naturais de Moçambique devem ser meio para manter a unidade nacional, criar harmonia e combater as desigualdades sociais. Este pronunciamento é do economista moçambicano Rajendra de Souza, que acrescenta que a riqueza existente dá a possibilidade aos moçambicanos sonharem com um país economicamente forte. Rajendra sugere que a prioridade dos ganhos destes recursos seja o investimento na educação e na saúde, setores chaves para o desenvolvimento do país. O economista avisa ao governo que, por causa da abundância dos recursos, há a ideia de que o país tem muito dinheiro e o resultado pode ser este.
O governo fica um pouco adormecido na gestão econômica do país. Promoção do comércio, industrialização, melhorar a qualidade das instituições. Fica adormecido porque há dinheiro. Falta torneira, alguém importa. Falta carteira, dinheiro importa. Então, para que industrializar?
Rajendra sugere, por isso, que se crie um serviço de desenvolvimento empresarial, bem como melhorar o ambiente de negócios para tirar os moçambicanos da pobreza.
Já estamos há 14, 15 anos. Reunião para melhorar, subimos 4 pontos, descemos 5 pontos. Subimos 3 pontos, descemos 2 pontos. Temos que descer e melhorar. Alargar as infraestruturas económicas, criar serviços de desenvolvimento empresarial. Microcrédito é só um serviço. Falta o mais importante, de educação comportamental.
Moçambique ainda tem passos para dar rumo ao desenvolvimento a partir dos recursos naturais. A reforma da administração estatal é outro dos desafios.
Reformar o Estado de maneira que ele possa se relacionar com os setores da sociedade privada, cooperativa, sociedade civil, de forma mais cooperativa e menos promíscua. O que é que eu estou a dizer aqui? O Estado não é um agente anónimo, tem pessoa.
Para Marcos Macamo, do Conselho Cristão de Moçambique, os megaprojetos têm a obrigação de combater a pobreza, trazer harmonia e bem-estar social.
Nós temos a nossa responsabilidade como moçambicanos neste progresso. E as companhias também têm suas obrigações. Não só para extrair, mas também para deixar um legado econômico, o bem-estar para o povo, para que as próximas gerações também sintam positivamente este progresso. Portanto, nada de estarmos aqui a prejudicar um ao outro.
O outro economista, Firmino Mucavel, reconhece que há pouco e pouco estão a existir desigualdades sociais, isto apesar dos recursos naturais não estarem a ser explorados ao máximo.
Esse enriquecimento que de facto vê-se a olhos vistos, porque de facto as populações têm razão. A diferença é cada vez maior entre aqueles que não têm, entre os pobres e os ricos. Estamos a ver alguns círculos, algumas elites a enriquecer muito fortemente. Estes recursos minerais que estão a surgir ainda não estamos na sua exploração máxima.
Exemplos de muitos países dão conta de que os indicadores de boa governação tornaram-se piores por causa de rendimentos de recursos naturais. Romo da Silva, DW, Maputo.
Durante 3 anos, oficiais europeus treinaram mais de 3.500 recrutas do exército somali. O campo de treino localizava-se em Bihanga, no Uganda, porque uma formação na Somália, país devastado pela guerra civil, teria sido muito arriscada. Mas agora, a situação na capital da Somália, Mogadíscio, estabilizou. E o governo somali espera que, de futuro, os programas de formação do seu exército decorram no seu território. É por isso que os europeus estão agora a mudar-se do acampamento de Bianga para Mogadíscio. Todos, excepto os soldados alemães da Bundeswehr, que estão a ser enviados para casa. Em Berlim, o Parlamento ainda não decidiu sobre o envio das tropas para a Somália. Um trabalho de Simone Schlinwein, adaptado por António Rocha.
A fanfarra militar ugandesa abre o cortejo, seguida pelos recrutas somalis, e a fechar o desfile estão os oficiais europeus que os formaram. Esta é a última parada no campo de treino de Bihanga, localizado nas colinas do sudoeste do Uganda. O general europeu, encarregue da missão, partiu de Bruxelas com o propósito de assistir à cerimónia. Um vice-chefe do exército somali também assistiu o desfile ao lado do general europeu, marcando assim o fim de um programa de formação de 3 anos. O comandante alemão, Thomas Spurzem.
Mit Sicherheit war es ein Erfolg, denn Isso foi um sucesso, pois conseguimos lançar as bases. Quando chegaram os soldados, eram simplesmente combatentes, como se vê nos filmes ou nas informações provenientes das zonas de guerra. O tipo de homens que disparam para todos os lados com a sua arma. Trouxemos uma espécie de estrutura, explicando como se pode cooperar no seio de um exército. Essa é uma boa base que pode ajudar na reconstrução das forças de segurança somalis.
Ao todo, são cerca de 3.600 soldados somalis que beneficiaram desta formação no Uganda. Primeiro, uma formação de base, seguida de uma especialização. Técnicas de radiocomunicações, informação, engenharia, polícia militar ou relações com os civis. O tenente Ahmed Nour, de 22 anos, está contente por agora poder regressar ao seu país.
Engajei-me voluntariamente em 2010. Queria combater os inimigos e defender o meu país. Vim para Uganda pela primeira vez em 2012 e isso ajudou-me muito na minha transformação num verdadeiro soldado. No meu regresso ao país, o meu superior constatou o que acabei de dizer e enviou-me novamente para Uganda, onde deveria prosseguir com a formação. Hoje fui uma companhia e na Somália terei homens sob minhas ordens. O nosso inimigo Shabab continua lá, mas o nosso exército é agora mais forte e mais profissional, algo que enfraquece o inimigo.
As tropas de intervenção da União Africana conseguiram travar e mesmo escorraçar a milícia radical dos Shababs para fora de Mogadishu e atualmente a capital somali está segura. A partir de janeiro do próximo ano, é ali que a formação vai continuar. Nesta última etapa, os europeus acompanharão os primeiros formadores somalis. Os alemães regressam ao país porque a sua missão não foi prolongada pela Bundestag, o Parlamento Alemão, e o comandante Spürtsam lamenta a decisão.
Acho que a missão de formação na Somália deveria continuar. Sei que muitas nações parceiras gostariam que também estivéssemos presentes. A nossa cooperação foi um sucesso.
O desfile também terminou. Os somalis, alemães, italianos, franceses, espanhóis e irlandeses estão a fazer as malas e os soldados da Bundeswehr podem festejar o novo ano em família. Enquanto isso, talvez, agora que a Alemanha tem um governo em funções, poderá retomar um dia a direção de Mogadíscio. António Rocha, DW.
E lembramos o tema do dia. Uma delegação da comunidade da África Oriental está na capital do Sudão do Sul, Juba, para pressionar um acordo de paz entre o presidente do país, Salva Kiir, e o ex-primeiro-ministro Riek Machar. O desenvolvimento surge depois que a ONU e os Estados Unidos da América pediram às duas partes que dialoguem sobre as suas diferenças com vista ao fim dos confrontos. Mais de 60 mil pessoas já procuraram refúgio nos acampamentos da ONU. E a nossa pergunta é, acha que a solução será para breve neste país? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião sobre a situação que se vive no Sudão do Sul. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Frank Walter Steinmeier é o novo chefe da diplomacia alemã. Quatro anos depois de já ter ocupado o cargo, também num governo de grande coligação, chefiado pela cristã-democrata Angela Merkel, o social-democrata sucede agora ao liberal Guido Verhofstadt. Mais informações com António Cascais.
Frank-Walter Steinmeier, 57 anos de idade, jurista. O cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros assenta-lhe como uma luva, pois ele já conhece o ministério e os funcionários receberam-o com muitos aplausos. Nas negociações sobre a composição do novo governo de grande coligação, liderado por Angela Merkel, houve, portanto, poucas dúvidas sobre quem deveria ser o chefe da diplomacia alemã. O próprio Frank-Walter Steinmeier disse em conferência de imprensa, quando da sua tomada de posse, que se sente à altura do desafio porque é experiente e, mesmo fora do cargo, nunca deixou de acompanhar os dossiers da política externa alemã.
Sei que houve muitas mudanças na política externa nos últimos 4 anos, em que não ocupei o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Tenho muita curiosidade e muitas expectativas para o futuro. Sei que não vai ser fácil, mas gosto de desafios.
O desejo de Steinmeier sempre foi, pois, recuperar a pasta de ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo que ocupara entre 2005 e 2009. Os observadores na Alemanha são unânimes em afirmar que, na altura, a tarefa foi bem executada, com muita diplomacia e uma boa dose de pragmatismo. As muitas viagens, os contactos com os seus colegas estrangeiros, as conferências internacionais, foi dessa vida que Steinmeier sentiu saudades nos 4 anos em que ocupou o cargo de líder do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata, SPD, no Parlamento Federal. Agora está contente de voltar a reencontrar alguns dos chefes de diplomacia que conhecera entre 2005 e 2009.
Ainda conheço pessoalmente um ou outro político, um ou outro ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda em exercício desde o tempo em que eu exercia o meu último mandato. E fico contente por saber que esses políticos também se lembram de mim e ficam contentes de me reencontrarem.
Note-se que o acordo de coligação entre o SPD de Steinmeier e o CDU-CSU de Merkel e Seehofer não prevê qualquer alteração da política externa alemã. A Europa é considerada uma prioridade, França e Polónia são considerados vizinhos de extrema importância, os Estados Unidos são considerados como chave para a liberdade, segurança e bem-estar para todos. Um dos projetos mais importantes é o Tratado de Comércio Livre com os Estados Unidos, apesar do conflito em torno da espionagem por parte dos serviços de segurança dos Estados Unidos. A parceria com a Rússia é também considerada importante, sobretudo no aspecto económico. Em torno desse ponto, parece haver consenso entre a chanceler Angela Merkel e Frank-Walter Steinmeier. Já na última grande coligação, sempre houve bastante consenso entre os dois, com uma ou outra exceção, por exemplo, quando Merkel recebeu Dalai Lama na chancelaria em 2007, sem consultar previamente o seu ministro Steinmeier. Este, na altura, achou que se tratou de uma provocação desnecessária do governo de Pequim. Acontecimento que Frank-Walter Steinmeier hoje desvaloriza.
Tive a oportunidade de, por assim dizer, ensaiar durante 4 anos a colaboração com a chanceler Angela Merkel. Na altura, as coisas correram de forma muito profissional. Nada nos impede, portanto, de voltar a fazer bom trabalho no seio desta nova grande coligação.
António Cascais, DW.
DW. Desporto.
Quem acompanha as notícias na Nigéria não relaciona Kaduna com nada de positivo. Nos últimos tempos, só se tem falado de violência que ocorre regularmente na cidade nigeriana por motivos religiosos. No entanto, o dia-a-dia normal ainda existe em Kaduna. Um torneio de futebol mostra como o desporto pode aproximar cristãos e muçulmanos. Madalena Sampaio conta-nos mais sobre isso.
O ambiente no estádio Amadou Bello, em Kaduna, é bom. A marcação de grandes penalidades acaba de começar. Os primeiros a poder marcar são os Wiki Tourists, a equipa visitante. Contra isso, o Kaduna United, a equipa da casa, nada pode fazer. Yakubu Obund e Tony Audu deliram nas arquibancadas. Tony é cristão e costumava jogar no Kaduna United. Yakubu é um empresário que vem de uma família muçulmana. Aqui, diz Yakubu, isso não importa absolutamente nada, porque ambas as equipas de futebol são compostas por muçulmanos e cristãos.
A religião é apenas uma questão pessoal. Para mim, no futebol não há lugar para a religião ou para o racismo. Eu nasci aqui, em Kaduna, quando cristãos e muçulmanos ainda viviam juntos de forma normal. O problema não é a religião, mas sim os mal-entendidos.
A questão da religião não é o matter. It is misunderstanding.
Yeah, exactly. We also believe we are all one.
Exatamente. Somos todos iguais. Em última análise, servimos o mesmo Deus. Quer sejamos muçulmanos ou cristãos, estamos unidos.
Why am I Christian? Make us unite together.
Acrescenta Tony, voltando a olhar para a relva queimada pelo sol, onde as grandes penalidades estão agora nos 3-3. O desporto é uma mudança bem-vinda em Kaduna, onde a situação de segurança piorou nos últimos meses, principalmente devido aos ataques da seita islâmica Boko Haram. Frequentemente, depois dos ataques, há retaliação. A maioria dos cristãos mudou-se para bairros cristãos, os muçulmanos para bairros muçulmanos. A interação entre eles é cada vez menor. No estádio, a poucos metros de Tony Yakubu, está sentado Alhaji Ramalan Yaro, governador de Kaduna. Muitas pessoas na Nigéria dizem que a política é responsável pela falta de segurança. Assim, o jogo de futebol é um bom evento promocional para Yaro. Um membro do partido tem financiado o torneio. Por isso, a sua presença no estádio é constantemente elogiada pelo locutor.
Well, if you look at it, football is the only unifying factor.
O futebol é o único fator de unificação das pessoas neste país. Isso vê-se aqui no estádio. As pessoas têm diferentes origens, religiões, tribos e culturas, mas só falam de futebol e esquecem as suas diferenças. Desta forma, promove-se a paz e a coexistência.
Quando o Kaduna United marca o penalti decisivo que leva ao 6-5, o sentimento de comunidade volta. Centenas de fãs entram em campo para celebrar com a sua equipa. Durante cerca de 90 minutos, esquecem as suas preocupações e os problemas com outras religiões. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que uma solução pacífica para o Sudão do Sul está para breve? Esta era a pergunta do dia. Madalena Sampaio está cá para ler algumas das respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia, Nádia. Bom dia aos ouvintes. Eu começo pela resposta de Lionel Ben. Ele acha que é possível que a solução política esteja para breve, mas a solução militar vai levar algum tempo até que as armas cessem de soar. O petróleo continuará a ser uma maldição naquela zona. Almeida Erlacanza acha que parece que em África os governantes são tão ambiciosos. Vamos criar uma África melhor, colocando fim a esses problemas políticos. Queremos paz em África e só o diálogo é que é a solução. Calton da Costa escreve o seguinte: no meu ponto de vista, acho que não haverá uma solução para breve, uma vez que estes dois têm ambições diferentes para o país. Cremil de Sarmento também acha que não, porque é um estado de inexperiência dos atuais líderes. Eles dividiram o país com Omar al-Bashir, pensando que teriam capacidade de governar. Este é o resultado da ambição dos líderes africanos. O povo é que paga as diferenças. Orlando Jorge Alves também acha que não, porque nenhuma das partes envolvidas parece estar interessada em sentar-se à mesa das negociações e em chegar a um acordo de paz para pôr fim à guerra civil que se alastra em quase todo o país. Penso que os africanos ainda não aprenderam sobre as consequências graves de uma guerra. Que pena, lamenta este ouvinte. Jeremias Armando Simões escreve simplesmente que Deus abençoe a África para que haja paz no nosso continente. E Emanuel acha que não haverá uma solução porque os sudaneses estão confusos. Freitas Bié, do Angola, também considera que os líderes sudaneses devem chegar às negociações para pôr fim ao conflito que assola a população. E temos também vários comentários sobre o novo especial da DW África sobre os 40 anos da Revolução dos Escravos, que se vai celebrar no dia 25 de abril de 1974, foi precisamente há 40 anos, e pôs fim à ditadura fascista em Portugal, e não só, possibilitou também a independência das 5 colónias portuguesas em África. Nós perguntamos se acha que foi a decisão certa do governo de Portugal de entregar o poder aos movimentos de libertação em África sem exigir eleições livres. Nando Aidos acha que todos devemos aprender com a história, ter sempre em mente os participantes visíveis e os não visíveis, as mudanças que aconteceram nestes momentos de decisão e as mudanças que depois aconteceram quando novos poderes começaram a alterar as ideologias. A pergunta feita em 1974 teria uma resposta diferente. Portugal estava debilitado, farto de mortos numas guerras instituídas por um poder que estava falido e tinha falhado Portugal, e isso causou precipitações nas decisões políticas. Faisal Raimo escreve que este especial revela-se importante. Nós, os jovens, precisamos conhecer muito bem a história que pouco ou nada se divulga. Diz-se por aqui que depois do colonialismo português, agora a colonização é entre nós. Força DW, de longe vão sendo uma voz crítica e de construção da cidadania. Mabozo Manzambi escreve que a decisão foi boa, mas a democracia em África não se faz sentir. E Felisberto Filomeno acha que foi bom entregar, mas teria sido melhor com eleições livres, justas e transparentes. Estes especiais não deviam estar longe dos jovens, porque é bom conhecer a realidade e a verdade da nossa história. Nádia, são para já alguns dos comentários, dos muitos comentários que têm chegado dos nossos ouvintes.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Até mais.